Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, uma live, uma aula. E essa semana é uma semana bem especial, que a gente está no desafio de 7 dias na dieta carnívora. Esse é o desafio 3. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda com aquele café matinal. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã, fazendo exatamente isso. Trazendo conteúdo profundo, protocolos, evidências científicas, com o um simples objetivo de te ajudar. E hoje eu vou trazer aqui um artigo que saiu do forno. Saiu do forno. Bem recente. Fica aqui que a gente vai bater um papo. Você que é meu aluno, minha aluna, já sabe, a gente gosta de dar uma enxurrada de evidências para salvar. E todo dia, de segunda a sexta-feira, a gente está aqui gratuitamente, essa consultoria é gratuita. De número 283. Isso quer dizer que há pelo menos 283 horas de conteúdo gratuito aqui para você. Como tratar ansiedade, compulsão, se motivar, trabalhar foco, motivação, tratar doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, controlando ansiedade e compulsão, assim como provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos meus que eu trouxe aqui, alunos lá do programa Protagonista, que decidiram se salvar. Tratando a causa do problema, fazendo parte da nossa comunidade, tendo acesso às mentorias, enfim. Protocolos testados e comprovados. Tem os depoimentos aqui, certamente você viu. Se você não é aluno nem é aluna, ainda não se preocupa. A gente está nesse desafio de 7 dias na dieta carnívora. Esse é o desafio 3, é o terceiro dia. E o tema de hoje é a carne acalma a ansiedade. Pessoas saudáveis não geram lucro. Vão te empurrar remédios para tratar a ansiedade, mas muitas vezes a solução é muito mais simples. Bora começar? Mas primeiro deixa eu tocar a vinheta. O som voltou. Tá com som agora? Eu acho que tá, né? Eu acho que tá. E olha aí, quase 10 minutos sem som. Cara, o som voltou? Me diz aqui. Deixa eu olhar aqui no Instagram. Acho que tava sem som também, né? Sem áudio. Me diz agora se o som voltou. Eita, quanto comentário. Que maravilha. Sem áudio, sem áudio. Aqui o retorno que eu tive é que tá com som já. Debs falou, agora sim, agora tá com áudio. Ótimo. André, não está. Agora tá com som. Sem som, sem som. O meu também tá sem som, sem. Meu Deus do céu, quanto comentário. Corrigimos. Pena que passou 10 minutos aqui de vídeo sem som. Mas tudo bem, faz parte, tá? Está mudo. Vamos ver. Acho que agora tá com som, né? Acho que estava no YouTube e no Instagram sem som. Corrigimos. Voltou. Sim, ok. Ótimo. Neiva, ótimo. Bora lá. Eu me chamo. Deixa eu me apresentar de novo, tá? Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo com o único e exclusivo objetivo de te ajudar. Te ajudar a reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar. Controlando 100%. O diabetes tipo 2, controlando não, tratando 100% de diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, ovários policísticos, controlando transtornos comportamentais, se motivando. Assim como você viu vários depoimentos que eu tenho de alunos meus aqui que eu já trouxe para fazer lives. Como eles decidiram se salvar entrando lá no programa Protagonista, onde a gente ensina um passo a passo para melhorar a saúde metabólica, controlar a ansiedade, compulsão, vício do doce. Tá? Reverter totalmente o diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, que a gente também dá as mentorias, inclusive ontem teve mentoria. E foi inspiradora a mentoria de ontem. Foi emocionante a mentoria de ontem. E, inclusive, já vou compartilhar aqui um artigo que saiu do forno, tá? Que casa perfeitamente bem. A gente está nessa semana da dieta carnívora, aceitando uma proposta da Ela, de que está por aqui, da dieta carnívora. E a gente começou na segunda-feira, a gente está agora no terceiro dia da dieta carnívora, desde o primeiro dia trazendo uma enxurrada de artigos, de informações, de protocolos, para te dar segurança e iluminar o seu caminho, para que você trilhe essa jornada de forma segura, sabendo quais resultados vai obter, tá? E o tema de hoje, da live 283, que é a live de hoje e de agora, é a carne acalma a ansiedade. Inclusive, vou mostrar já já um artigo que saiu do forno sobre isso. Porque na mídia você vai ver o contrário. Na mídia querem que você coma de tudo um pouco, uma dieta flexível e gaste dinheiro com remédio. Ansiedade, remédio não trata. É preciso entender a base de transtornos comportamentais e saber o que fazer para se tratar e se salvar. Eu já fiz live com uma aluna minha, Isadora, que ela reverteu a resistência insulínica, saiu da obesidade, controlou 100% o transtorno de ansiedade e compulsão. Lá no Protagonista, trabalhando a base, cabeça, coração e alimentação. Eu já fiz uma live com ela aqui que foi bem emocionante. Bem emocionante. Tá? Então, é plenamente possível quando você decide tratar a causa. Não tem truque nem atalho. Tá bom? Bora lá, deixa eu só honrar vocês que estão aqui agora. Eu tava cumprimentando todos, nem sabia que tava sem som. Agora voltou, bora lá. Agora sim! Aí, ótimo. Sátiro, agora voltou. Tava falando que o Sátiro ontem, inclusive, participou da primeira mentoria do protagonista. Foram cerca de 2 horas de mentoria, né? Ontem, lá no protagonista. A gente dá o acompanhamento para quem quer o acompanhamento, né? A mentoria, ela não faz parte do programa, mas por enquanto, que ainda não atingiu a quantidade que eu quero oferecer para acompanhar passo a passo, semana a semana, todos os alunos que querem resultados assertivos, seguros. Trabalhar foco, motivação, controlar ansiedade, compulsão, emagrecer sem dieta, sem comer pouco, recuperando a saúde. E o Sátiro ontem participou da primeira mentoria. Sátiro, bem-vindo, tá? Maria Rejane Mello, olha só a estrelinha aqui. Já entrega. Maria Rejane Mello é assinante aqui e apoia, valoriza nosso trabalho no YouTube. Tem acesso aos cursos para os membros do YouTube, né? No Instagram também, tá? Quem é assinante lá tem acesso aos cursos e materiais exclusivos. Lia, bom dia, Lia. Também ontem estava na mentoria. Sempre uma inspiração, um aprendizado mútuo, Lia. Obrigado, tá? A Lia é aluna do protagonista e apoia nosso trabalho aqui no YouTube também. Helenice, bom dia. Neiva, bom dia. Ítala, agora voltou. Júlia Azevedo, agora sim. Voltou. Rafaela, assinante membro aqui do YouTube. Apoia e valoriza nosso trabalho. Agora tá ok. Bora lá. Ok. Haroldo, me diz aqui, vocês que estão nesse desafio da carnívora, como tá? Como tá sendo? A Andrea, aluna do protagonista, né? A carne acalma a ansiedade, mas vídeo mudo faz ela disparar. Tá mudo desde que você entrou. Tocou a vinheta. Tá. Corrigi, né? Inclusive, deixa eu tocar a vinheta. Bora continuar. Lia, ok. Ok, me diz aqui, você está no desafio da carnívora? Me diz como está sendo a sua experiência. Cláudia, bom dia. As verduras me deixam inchada. Adotei a carnívora desde janeiro. Boa parte das pessoas tem desconforto com vegetais e não sabe. Não sabe. Né? Porque a gente escuta o tempo todo, né? Come mais vegetal, come aveia, come isso, come aquilo. As coisas vão desandando, desandando. E você acha que está fazendo certo, só que tem desconforto, cólica, gases, intestino preso. Enfim, gastrite, e aí toma remédio para se alimentar mal, vende para você uma dieta flexível, você piora a ansiedade, piora a vontade de comer, piora a compulsão, ganha peso e acha que está fazendo certo e acha que comer de tudo um pouco é inteligente e vem se provando que não é, só que vem se piorando a saúde e gastando dinheiro com remédio. Agora, alto e claro. Andréia, agora, maravilha. Agora sim, bora lá. André, sempre tive muitas alergias alimentares. Conheci a carnívora por uma amiga e estudando. Encontrei você. Gratidão, portanto. Ô, Lore. Obrigado. Obrigado. Ótimo som. Cristiane, eu falei, tava mudo aqui. Mas quando eu comentei aqui sobre a Cristiane, ela participou ontem da mentoria. Foi inspirador. E é lindo a gente ver, tá? Histórias como a sua, tá? Cristiane, porque a gente sabe que serão resultados maravilhosos. Então fica aqui que essa live também vai te ajudar muito. E Cristiane participou ontem da mentoria do protagonista. Foi muito emocionante. Foi. Quem teve na mentoria ontem viu. E eu queria agradecer publicamente aqui a Cristiane, tá? Que participou ontem. Falei da Manu também. A Manu participou aqui. Já emagreceu quase 20 quilos, 19 quilos e meio e 500 lá no protagonista. Sem comer pouco, sem passar fome. Inclusive, a Manu, que está aqui também, tem Hashimoto, né? Tireoidite e Hashimoto. Emagrecendo simples. Cristiane, a dica que eu dou só para reforçar. Pratica aquela tarefinha que a gente passou ontem, para blindar a mente, tá? Alexandre, bom dia. Fátima, voltou. Ah, Lia, imagina, grata eu. Obrigado, Lia. Meu marido está assistindo comigo e com suas dicas está melhorando a alimentação. Olha só, o que eu vi ontem, a gente viu também isso. Acho que foi a Vanessa. A Vanessa participou ontem da primeira mentoria do protagonista, ela já estava seguindo lá. Estava falando isso. Até o maridão tá emagrecendo simples, né? Bacana, né? Muito tranquilo o desafio. Maravilha. Júlia, estou adorando a carnívora. Maravilha. Andréia Lessa, joia. Andréia, assinante membro aqui do YouTube, apoia, valoriza nosso trabalho também. Delene, bom dia. Hoje, zero fome. Como é importante, né? A gente não só melhorar a relação com a alimentação, mas saber como uma alimentação com qualidade é segura e promove uma melhor saúde metabólica. Quando fala em metabolismo, a gente fala em hormônios gerais, inclusive o hormônio relacionado à fome e saciedade. Come bem, que controla tudo. Alcione também, né? Ontem, estou no desafio da carnívora há 3 semanas, estou gostando muito. Maravilha. Valdirene, também estava na mentoria ontem do protagonista. Bom dia, Val. Helenice, como preparar o fígado de boi? Eu acho que estava mudo aqui quando eu estava falando isso, cara. Às vezes que eu fiz fígado de boi, não ficou tão bom quanto como meu pai faz. Como meu pai faz. Então, pai, já já vou querer mais fígado, tá? Lia, sim, descobri isso também. Maravilha. Júlia, muito conhecimento. Gratidão, André. Obrigado, Júlia. Oi, Cristiane. Excelente, trabalho hoje. Trabalho hoje, minha tá 80. Ah, Valdirene, inclusive, ontem no protagonista relatou. A glicemia estava 150, ou seja, diabética, e ontem ela falou que já estava 80. Olha só. Mais uma a tratar o diabetes tipo 2. Mais uma. Sabe, infelizmente você vai ver muito médico por aí dizendo que não é possível tratar o diabetes tipo 2. Hipertensão. E cada vez mais a gente vê pessoas aqui. A Valderene ontem na mentoria lá do protagonista relatou isso. Parabéns, Val. As pessoas precisam saber disso, que podem se salvar, tá? Elbert, Andrezão, sobre jejum, você faz algum tipo de reposição de sais durante e após treinos de corridas longas de jejum? Não. Assim, se for treino de corrida de 2 horas e meia para cima, aí eu tomo isotônico, tá? Mas até 2 horas e meia de corrida é só água. E depois do treino, dependendo da hora, só vou fazer a reposição no horário da refeição. Outra pergunta, qual site de confiança para fazer pesquisas sobre assuntos que você aborda? Eu vou direto na literatura científica, Francinet, pubmed.com. Tá? PubMed. Me chama no WhatsApp que eu te mando o link. E lá a gente é como se fosse o Google dos artigos científicos. Então a gente vai direto na fonte. Marlene, bom dia, André. Tô muito bem, com mais energia. Olha só, tirou carboidrato, comendo mais carne, mais energia. Diesse, bom dia, Diesse. André, não estou conseguindo retirar o pão. Helenice, você tá no protagonista? Se tiver, aparece lá na mentoria, tá? Porque eu vou dar uma dica extra. Se você não tiver pão perto, não come. Você só vai ter pão, dá vontade de comer e comer pão se tiver perto, tá? Mas existem estratégias mentais para você se blindar. E lá no protagonista tem várias aulas onde a gente ensina isso, tá? Tem uma Ellen lá no protagonista, não sei se é você, Helenice. Se for lá, a gente ensina isso e faz o acompanhamento, tá? Exige, é simples? Não, exige empenho. É possível? Plenamente possível. Eu adoro pão, adoro pão. Mas a última mordida num pão que eu dei foi em 2013, há 11 anos. Grande Ramonão, só agradecer ao André. Há mais ou menos 4 anos que vi você falando de low carb, eficiência metabólica. Olha o Ramonão, é aluno lá do Atletas Low Carb, né, Ramones? Cara, meteu 2 horas e 48 em jejum sem gelzinho de carboidrato. Parabéns, Ramones. E obrigado pelo feedback. Patrícia, assinante membro aqui do YouTube, estou com zero retenção, muito feliz por isso. 3 dias de carnívora, só senti ontem uma dorzinha de cabeça à noite, pouquíssima. Zero ansiedade, zero estresse. A gente vê isso, né? Melhor alimentação, não só alimentação, mas padrão de pensamento, ansiedade e compulsão começa a entrar no nível de controle. Dor de cabeça pode ser abstinência, e é só beber mais água e sal. Só isso, passa rápido. Bom dia. Posso comer carne com salada? Posso fritar o bife ou só grelhar? Você pode comida de verdade, pode comer, né? Agora, se for em relação ao desafio, eu expliquei no desafio 1, na aula 1, o que é que entra e o que é que não entra. É só carne e ovos. Queijo vai depender como eu expliquei lá no desafio, tá? E o problema não é fritar, não precisa ser só grelhado, tá? Se for utilizar uma gordura para fazer um refogado, uma fritura, usa banha de porco. Tá tudo explicado no desafio da aula 1, tá, Elza? Vanessa, bom dia. Como o sono é importante? Dormi menos horas e acordei com fome, mas tranquilo. Isto ocorre e logo passa. Sim, uma noite de sono mal dormida tem um impacto metabólico muito forte, que vai piorar a glicemia, piorar os níveis de estresse, dar mais fome, aumentar o apetite. Por isso é importante. O sono muitas vezes é subestimado. Inclusive, a Vanessa estava ontem. Não sei se é você, né? Mas tinha uma Vanessa ontem lá na mentoria do protagonista que estava falando isso. Né? Enfim, agradecendo o trabalho e como é poderoso ter acesso a isso. Lori, comecei a carnívora em fevereiro e no segundo dia parei com os anti-inflamatórios porque não sentia mais dores. Ontem na live que eu fiz da carne sal, a carne cura, tem uma enxurrada de artigos ali mostrando isso. Já foram eliminados quase 11 quilos, só faltam 35. Ah, olha só. Tá no caminho, né? Parabéns, Loren. Andréia, tô dormindo melhor. Maravilha. Bom dia, me atrasei. Ah, Ariane, seja bem-vinda. Teve problema no som aqui, então tamo junto. Sil, bom dia. Não consegui participar ontem da consultoria. Terá outra. Ah, é do protagonista, Sil. Na verdade, é uma mentoria. E sim, quem é aluno do protagonista ganha mentorias toda terça-feira durante um ano. Mentorias toda semana. Toda terça-feira a gente se reúne, tá? As mentorias não fazem parte do programa, mas eu faço questão de acompanhar todos, bem próximo, passo a passo, para tirar as dúvidas, entender as barreiras, as dificuldades, passar as estratégias e a gente criar esse ambiente motivador e acolhedor. E seguro que é, tá? Então, sim, se for sobre a mentoria do protagonista, assim, toda terça-feira tem. Pela manhã, sim, só para deixar reforçado, tá? Até atingir as vagas. Ah, eu dou como brinde por enquanto, tá? As mentorias, porque às vezes as pessoas confundem, né? A mentoria não faz parte do programa. Eu dou como bônus por enquanto. Pela manhã, como café, tomo café e como queijo. Ótimo. A gente explicou sobre queijo, né? Na segunda-feira. Um grupo de pessoas vai precisar evitar, outras não tem problema. Nereu, André, você fala que tem rotina para acordar, não importando a hora de dormir. Em média, quantas horas de sono? Grata. Olha só, Nereu, em linhas gerais, 6 horas e meia para mim é uma quantidade maravilhosa, tá? É uma quantidade maravilhosa. Eu entendo a importância do sono e me esforço muito para dormir sempre com a qualidade excelente. Mas, olha só, para mim, me exercitar de manhã cedo é importantíssimo. É importantíssimo. Então, eventualmente, caso eu vá dormir muito tarde ou não consiga dormir bem de noite, eu vou mesmo assim. Mesmo que eu me exercite menos. Porque eu não quero desculpa, sabe? Eu não procuro argumentos para me sabotar. Porque todo dia o diabinho nos nossos ouvidos fica procurando argumentos para a gente se sabotar. Não só isso, só um pouquinho de açúcar, não exercita hoje, vai descansar, você merece, você aquilo. Não. Eu faço o contrário, eu procuro motivos para me exercitar. Por exemplo, a minha rotina é sagrada matinal. Eu me exercito hoje e meu despertador tocou de 4h37. Eu me acordei até 2 minutos antes. 4h37. Eu vou me exercitar, dou a comida dos gatos, vou tomar um banho, passo café e vou ler. Essa é a minha rotina sagrada. Tá? Então, às vezes, quando eu vou dormir muito tarde ou durmo mal, por exemplo, não há qualidade boa, eu me exercito menos. Mas eu não abro mão de me exercitar. Porque a gente fortalece a mentalidade de que não importa o que aconteça, eu faço o que está no meu controle, o que é preciso fazer. Vanessa, sou eu. Só o ouro, seu conteúdo aqui no protagonista. Ah, Vanessa, ela teceu um tempão, gastou um tempão, investiu um tempão lá na mentoria ontem, elogiando o programa, né? E só sabe quem entra, né, Vanessa? Há poucas semanas alguém perguntou: André, como foi? No protagonista tem mais coisas do que você entrega gratuito aqui? Olha só. Só sabe quem entra, né? Se o conteúdo gratuito aqui já é fantástico, imagina lá dentro. Obrigado, tá, Vanessa? Érica, bom dia. Cadê? Cristina Jane, bom dia, André. Firme no desafio 3 dias carnívora e o jejum com você. Sempre falo, está acontecendo naturalmente. Estou com muita disposição, gratidão por ser essa pessoa iluminada. Ô, Cristina, muito obrigado. E parabéns. Fábio, André, de quanto em quanto tempo é saudável fazer jejum de 5 dias? Obrigado. Fábio, no, na jornada que a gente fez de jejum aqui de 5 dias, a gente falou sobre isso. Ah, talvez você não tenha visto, mas grandes nomes da medicina ao redor do planeta sugerem jejuns de 5, 7 dias ou até mais, a cada estação, a cada semestre, tá? Então, o que é que eu entendo? Dependendo dos seus objetivos, da sua relação com a alimentação, talvez não faça sentido fazer jejuns tão longos, ou talvez até você tenha uma brecha para fazer com mais frequência. Mas em linhas gerais, de 1 a 4 vezes por ano, não vejo problema. Dependendo do cenário, dos objetivos, de relação com a alimentação, entendeu? É preciso ter uma perspectiva mais ampla sobre isso. Ou seja, uma vez por ano ou uma vez a cada estação, por exemplo, tá? Nereu, obrigado. Não durmo 8 horas, durmo menos e me acordo bem. Maravilha. Olha só, bora lá começar. Eu faço questão sempre de honrar vocês aqui, vocês que estão, tá? Seja assinante ou não, seja aluno ou não. porque eu sei como é difícil procurar boa informação, cultivar o padrão de pensamento adequado, a trazer o um nível de energia adequado, e eu sei, eu faço questão de me aproximar de você, tá? A gente vai começar agora. Antes de começar, eu só queria te fazer aquele pedido de sempre. Se você vê valor, se você teve ou tem algum benefício, se você quer fazer parte desse movimento também e ajudar alguém, já que você tem ou teve algum valor, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Há anos eu estou aqui fazendo essas lives, vindo para a linha de frente, muitas vezes trazendo informação que vai incomodar muito a mídia, a indústria, mas o que me importa é que você tenha resultados, recupere a saúde, como você já viu vários depoimentos aqui de alunos, de assinantes, de não alunos. Basta olhar os comentários de vários vídeos aqui, tá? E a boa informação deve chegar às pessoas. A informação gratuita de qualidade. Então, se você quer fazer parte do movimento, quer ajudar, quer apoiar, também compartilha. Se você tiver no YouTube, você pode copiar o link aqui acima, tocar no botão de compartilhar, mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, compartilha. Se você tiver no Instagram, você pode tocar no aviãozinho aqui abaixo, que vai abrir sua janela de contatos. Você pode selecionar e compartilhar. Então, vamos passar a boa informação adiante, porque tem informação aqui, como a gente mostrou ontem, que não vai aparecer na mídia, porque pessoas saudáveis não geram lucro, tá bom? Érica, estava na minha primeira mentoria ontem, foi maravilhoso. Olha só, Érica. Érica estava ontem na mentoria do protagonista. É poderoso, né, Érica? Está em comunidade, está conhecer histórias, conhecer conquistas e desafios. Parabéns. Enfim, para quem quiser, só para aproveitar o gancho, quem quiser saber mais sobre o programa Protagonista, na descrição desse vídeo aqui no YouTube e na minha bio do Instagram, tem um link do programa. Você pode tocar lá, vai para a página do programa, pode fazer a inscrição e entra e ganha a mentoria. Hoje tem vaga. Ou se tiver dúvida sobre o programa, lá tem um botão do WhatsApp. Me chama que eu tiro dúvidas sobre o programa, tá bom? Bora lá. Ah, recebi o WhatsApp aqui da Carla também, tá sem som. A Carla ontem também, ela tá por aí, né? Tava lá no protagonista na mentoria. Bora lá, bora começar. O tema de hoje. Deixa eu trazer só minhas anotações aqui. A carne acalma a ansiedade. Primeiro vamos entender. Deixa eu só trazer a minha anotação para cá. E eu vou te mostrar um artigo que é bem fresquinho. Acabou de sair do forno, tá quentinho, tá? Vamos entender. Existe um grau de ansiedade que se chama TAG, TAG, Transtornos de Ansiedade Generalizada. Esse é um nível severo, alto, que requer um acompanhamento médico, tá? Que quando influencia na sua qualidade de vida. O indivíduo não sai de casa, não tem interação social, tem pavor de tudo. E aí, quando isso influencia, esse transtorno de ansiedade generalizada, influencia no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, você não consegue nem interagir. Olha a Carla aí, ó, tá vendo? Mandou um WhatsApp agora. André, tá sem som. Então, se tá num nível altíssimo, procura um psiquiatra, um psicólogo, uma equipe multidisciplinar. Procura ajuda de um profissional para te acompanhar de perto, para fazer uma terapia mais de perto, tá? Mas olha só, se é, entre aspas, só aquela ansiedade, aquela agonia que dá, caramba, e agora? E o que é que vai acontecer? Isso? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Entenda que a ansiedade é uma preocupação futura que a gente cria que seja improvável acontecer. A nossa mente é mágica. Ela é poderosa. A gente imagina o que a gente quer. Mas para quem sofre com ansiedade, tem um padrão de pensamento que cria uma hipótese provável negativa do futuro. Olha só. E aí a gente vai entender como isso relaciona com a carne. Porque é plenamente possível controlar. Eu já fiz live com uma aluna minha que controlou 100% os transtornos de ansiedade e compulsão. Reverteu a resistência insulínica, saiu da obesidade. A Isadora, já fiz live aqui com ela. Sem dietas nem remédios. Trabalhando como a gente trabalha no protagonista. Cabeça, coração e alimentação. Gestão emocional, autoconhecimento e estilo de vida. E a gente faz o acompanhamento. E aí você entende aqui o que é que influencia na ansiedade. O estilo de vida, as experiências que a gente tem, os gatilhos que a gente percebe. O ambiente que a gente está, as pessoas que a gente convive, né? O dia a dia, correria, obrigação, tarefa, pai, mãe, filho, filha, trabalho, boleto para pagar, a atividade física para fazer, é muita, muita intensidade. E quando a gente não consegue lidar bem com isso, nossa mente, ela é poderosa, tanto para sabotar quanto para nos empoderar. Sabendo disso, a alimentação tem um papel gigantesco, potente, poderoso. tanto na piora quanto na melhora. Sabe aquela conversa fiada de dieta flexível que é bem sedutora? Quem é que não poderia, não gostaria de comer de tudo e ter saúde? Quem é que não gostaria? Claro que eu gostaria. Cara, se eu pudesse comer de qualquer coisa e não engordar e ter boa saúde emocional, cara, eu tava comendo chocolate, por exemplo, o tempo todo. Adoro doce. Quem aqui não gosta? Mas o autoconhecimento e uma boa gestão emocional nos faz elevar um nível de consciência que nos permite tomar melhores decisões. O que diferencia um animal racional do irracional é também ter uma boa gestão emocional e prever situações. Ora, eu sei que se eu comer um brigadeiro, eu vou me arrepender, eu vou me frustrar. E aí vem um sentimento negativo que pode desencadear várias ações negativas, comportamentos negativos. A gente consegue prever a realidade, não é criar fantasia, a gente consegue prever a realidade. Se você tomar um gole de um refrigerante, talvez você se arrependa muito. Talvez isso abra a porta do inferno. Talvez você queira comer mais, beber mais e por aí vai, perder o controle. Ter essa consciência é poderosa. E aí tem uma consciência racional. Quem sofre com ansiedade cria hipóteses improváveis futuras, né? Hipóteses negativas. O que é que eu vou falar? O que é que vão pensar? E se eu comer aquilo? O que é que estão olhando para mim? O que é que estão... Cara, você cria coisas que só te incomodam. E aí, olha só. O que é que piora a ansiedade? A alimentação piora muito. Quando você está sofrendo, entre aspas, com ansiedade, por que eu estou falando entre aspas? Porque o sofrimento também é uma escolha, tá? Na semana do jejum a gente falou muito sobre isso. Ah, André, eu não vi, então volta. Quando acabar aqui, tá? Na semana dos 5 dias de jejum que a gente fez, trouxe muito conteúdo para trabalhar cabeça e coração. O sofrimento é uma escolha, entre aspas. Porque não vale a pena gastar muita energia no que não está no meu controle. Se eu me preocupasse com a opinião das outras pessoas, eu não estava aqui fazendo live todos os dias. Imagina a quantidade de pessoas que vêm só julgar, criticar, falar mal. Eu não estou nem aí. Não gostou? Sai. Tudo bem. Fica na paz. Não desejo mal por conta disso. Procura um outro conteúdo. O que me importa é o que eu penso sobre as coisas que eu faço, sobre os resultados que eu ajudo as pessoas a terem. Entende? Então, para quem não tem uma boa gestão emocional, está muito incomodada, com medo de algo provável, negativo, futuro que possa acontecer, come porque tem prazer. E o açúcar é viciante. A comida de mentira, processada ou ultraprocessada, é viciante. Ela proporciona conforto, um prazer imediato. Sabe quando você gasta um tempo, meia hora, na atividade física, que quando termina vem aquela sensação de conquista, de prazer? Nosso corpo produz hormônios que estão associados a prazer e recompensa. Mas você se esforçou para isso. Quando você come um açúcar, você sente a mesma coisa sem esforço. Quando você toma um refrigerante, você sente o prazer, o conforto, o acolhimento sem esforço. Quando você come a lasanha congelada, você sente prazer, conquista, conforto sem esforço. Por isso é perigoso. E eu vou mostrar alguns artigos aqui para você. E o consumo, por exemplo, do açúcar vem crescendo ao passar do tempo. Vem piorando a saúde metabólica, e aí os níveis de glicose vão piorando, a inflamação vai aumentando, e tudo isso está correlacionado a transtorno de ansiedade. Quem sofre com ansiedade tende a ter níveis de glicose instáveis, oscila bastante. Porque quando você come um açúcar, se acalma, a glicose aumenta. Quando a glicose vai abaixando, vem vontade de comer de novo, aquela fome avassaladora. E aí, o que é que você pensa? Caramba, que comi isso, fiz besteira, vou comer mais para me acalmar. E entra num ciclo vicioso. Quando você segue uma dieta flexível, cara, é um terror. Porque você sente o prazer na comida e quer acreditar que é seguro, só que depois volta pior. Volta pior. Piora a glicemia, piora a insulina, piora o colesterol, piora a triglicérides, aumenta a retenção, enxaqueca, dor articular, gasta dinheiro com remédio para poder se alimentar mal. E aí quer emagrecer? Tem que passar fome. Se exercita muito, toma um suplemento para que... Começa a entrar cara, num beco sem saída. Uma dieta flexível não é... Só é interessante para quem vende. Vamos entender isso, tá? Quando você entende que a alimentação tem um papel poderoso na saúde cognitiva, seja na piora ou na melhora, você vai entender que aliar uma estratégia nutricional que melhore a saúde cognitiva, a saúde metabólica com outras tarefas é poderoso para o controle da ansiedade. Quando eu falei que no tema dessa live a carne acalma a ansiedade, entenda que não é comer só comer mais carne que vai acalmar. Comer mais carne vai ter um papel poderoso, mas é preciso trabalhar outras ferramentas. elevar essa consciência, e por isso que eu trago um embasamento aqui, muito, uma introdução às vezes muito longa, para você entender a jornada, relação causa e efeito. Para quem sofre com ansiedade, eu não sei quem você é. Você que está me vendo, você que está me ouvindo. Eu não sei quem você é. Mas se você sofre com ansiedade, eu aposto 5 centavos que você busca conforto na comida. E quando busca conforto na comida, ou é algo que é rico em açúcar, ou algo que é rico em farinha, alguma massa ou algo doce. Eu aposto 5 centavos nisso. Porque se você sofre com ansiedade, a última coisa que você vai querer é um brócolis ou um ovo cozido. Porque isso não desperta a produção de hormônios que estão associados a prazer e bem-estar. Entende? Não desperta. O que desperta esse conforto metabólico, fisiológico, é comer comida de mentira, ou seja, uma dieta flexível. Aí você piora a glicose, piora a insulina, piora triglicérides, inflama cérebro e depois vem aquelas emoções negativas. Arrependimento, frustração. Você entra num ciclo vicioso. Entenda que não é só comer mais carne. Eu vou te mostrar aqui um estudo que é poderoso. Mas é preciso ter essa consciência para tomar melhores decisões. Ontem eu falei aqui, né, por alto, não vou entrar em detalhes porque a gente tem um ambiente seguro nas mentorias de protagonista, mas passei algumas tarefinhas para Cristiane, que está aqui, porque existem ferramentas que você pode praticar para blindar cabeça e coração, para ter um padrão de pensamento positivo que te ajude e não atrapalhe. Alguém perguntou na caixinha de perguntas aqui no Instagram: André, o que fazer num ambiente de trabalho? Cara, eu entendo que o mundo lá fora influencia muito. A gente vai ver as pessoas te chamando para comer, te chamando para beber, te julgando, criticando. Mas olha, se você não tiver um padrão de pensamento positivo bem estruturado, você vai se deixar influenciar e depois você vai se arrepender e se frustrar. E não sabe o que fazer. O meio que a gente está influencia. A gente é influenciável. Se você aceita se influenciar ou não, é uma outra questão, tá? A gente consegue se blindar nisso. Por isso que a gente dá as mentorias, tem um acompanhamento lá no Protagonista, tem as aulas onde a gente ensina isso. Não é só comer mais carne. Comer mais carne vai te ajudar muito, tá? Mas é preciso trabalhar outras ferramentas que eu vou te falar aqui. Por exemplo, melhorar a qualidade da alimentação. Ajuda a estabilizar níveis de açúcar no sangue. Quando os níveis de açúcar oscilam muito, vontade e desejo compulsivo. E aí você entra num ciclo vicioso. Comer de tudo um pouco é perigoso, porque só piora a ansiedade, piora a compulsão. Função cerebral, questão cognitiva. Comer de tudo um pouco piora, inflama cérebro. Sabe, Alzheimer, Parkinson, que muitas pessoas acabam associando à doença da terceira idade. Isso não é doença na terceira idade, é porque a conta chega na terceira idade. Um estilo de vida, comer de tudo um pouco, é perigoso para a saúde cerebral. O Alzheimer é chamado do diabetes tipo 3, resistência insulínica no cérebro. Resistência insulínica é desenvolvida pela alimentação e é plenamente possível entrar em remissão. Não é doença da terceira idade. O estilo de vida que você escolhe ter agora, uma hora a conta vai chegar. Seja uma saúde cognitiva boa na terceira idade, ou você vai gastar uma fortuna com remédio para se tratar. Ter esse nível de consciência é fundamental. E uma alimentação com qualidade, como uma alimentação com mais carne, ajuda a melhorar a função cerebral. Comer de tudo um pouco piora a inflamação. Uma dieta flexível é muito inflamatória. Porque é bizarro, entende? Dieta flexível, comer de tudo um pouco. Pode parecer sensato. Mas o que é comer de tudo um pouco? É comer comida boa e comida ruim. Cara, não faz sentido isso. Eu sei que a gente quer, de alguma forma, encontrar argumentos para justificar não só um pouquinho, só isso, só aquilo. Mas é sensato comer o que é bom e o que é ruim? Ontem eu falei sobre isso numa outra perspectiva lá na mentoria, tá? Do protagonista. Não é para cortar para sempre, não precisa, tá? A gente não precisa comer açúcar, mas não precisa cortar para sempre, tá? O que a gente faz 80, 90% do tempo é o que vai determinar os resultados que a gente tem na vida. Mas é bizarro comer de tudo um pouco. Isso é sedutor, mas cara, se você for analisar mais a fundo, porque a gente sabe que muitas substâncias que são vendidas no supermercado aumentam as chances de câncer, por exemplo. Ora, faz sentido comer isso regularmente, mesmo que pouquinho? Para mim, não. Regularmente, não. Entende? E aí, com a alimentação adequada, a inflamação diminui. Não só a alimentação, mas o estilo de vida, tá? E olha só, quando você come de tudo um pouco, isso é avassalador. A fome aumenta, cara, de uma forma descontrolada, desenfreada. Se você sofre com ansiedade e sente muita fome, você tá num beco sem saída. Você tá num beco sem saída e tem cinco pitbulls ali na tua frente, na saída. Não, não tem o que fazer. É preciso melhorar a alimentação para melhorar a saúde cognitiva, melhorar os níveis de glicose, diminuir a inflamação, aumentar a saciedade. Porque quando você come de tudo um pouco, tudo desanda. E quando tudo desanda, o humor piora. Cara, é triste, mas eu já vi tanto. Já me manda, e eu peço publicamente aqui, não me mande postagem de outras pessoas. Por favor. Porque meu objetivo não é combater a postagem de outra pessoa, é te trazer o conhecimento. Aqui não é uma guerra, tá? A boa informação precisa ser divulgada. E porque já me mandaram tanto, cara, de médicos, nutricionistas e educadores físicos, dizendo que low carb piora o humor. Tira o açúcar por 3 dias e para eles foi um sofrimento. Cara, isso é vício. É crise de abstinência. Você tira o álcool, tira o cigarro, você entra numa crise de abstinência. Mas já aceitam isso como crise de abstinência. Tirar o açúcar, não. Parece que o açúcar, comer o açúcar, é normal. Mas você cria essa dependência. Eu vou te mostrar o artigo aqui já já de novo, né? Eu já mostrei em outra live. Já mostrei. E é preciso entender isso. Se você, quando não come açúcar, tem irritabilidade, perceba que isso é crise de abstinência. Não entenda isso de uma maneira negativa. Entenda de uma maneira positiva. Porque eu te falei aqui há pouco, o que diferencia nós humanos, seres racionais, é justamente ter esse nível de consciência. Isso é poderoso. Ter consciência sobre a consciência. Entende? É poderoso, porque você começa a entender: caramba, eu faz parte da jornada de deixar o vício do açúcar. Isso é bom. Não é ruim. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais um ponto aqui. Tem. Deixa eu guardar aqui o café. E quando eu falo em alimentação, indo mais especificamente para uma dieta cetogênica, ela é poderosa para a produção de neurotransmissores. Por exemplo, uma carnívora pode ser cetogênica. Ela não é cetogênica, mas pode ser. Mas trazendo para nosso raciocínio, uma dieta cetogênica, ela é poderosa no controle da ansiedade, controle da compulsão, controle de transtornos comportamentais compulsivos para melhorar a saúde cognitiva e mental. Incontáveis estudos comprovam isso. Mas para aquele profissional da saúde que tira o açúcar e piora o humor, isso é crise de abstinência. Porque há mais de 100 anos já se sabe que uma dieta cetogênica é poderosa para a saúde cognitiva, saúde neurológica. Eu vou mostrar alguns artigos aqui, tá bom? E aí, trazendo especificamente para carne. Para carne, olha só, deixa eu começar por ela aqui. Deixa eu só mostrar aqui, tá? Há menos de um mês foi publicado um artigo. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Luciana, cheguei, bom dia. Nereu Gressler. Nereu, assinante membro. Sobre sardinhas enlatadas em óleo vegetal. Pode ser consumidas descartando o óleo grato? Olha só, Nereu. Pode, tá? Sem rodeio, pode. O bom não pode ser inimigo do ótimo. E é exatamente isso que eu recomendo, tá? Se tem, eu nunca vi, mas já vi alguém comentando isso. Que parece que tem umas sardinhas enlatadas que vêm com água. Ou é com azeite. Isso é ok. Mas em óleo vegetal, vai ser óleo de soja, óleo de milho, isso é péssimo, tá? Mas se você tirar, der uma limpada e consumir, não vejo nenhum problema. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Thelma, André, eu estou na carnívora desde 15 de fevereiro. Eu era obsessiva por doces e desde então nem penso nos doces. Olha só, nessa semana da carnívora que a gente está fazendo, lá no Telegram tiveram alguns comentários desse e na mentoria do protagonista também. A mentoria a gente vê praticamente toda semana, tá? Mulheres que sofrem com TPM, que controlam 100% esse sofrimento, essa vontade do doce, e pessoas gerais, homens e mulheres, que controlam esses vícios do doce ao melhorar a alimentação. É claro que no protagonista tem outros protocolos lá. Mas só pelo fato de você entender que quanto mais você se expõe à comida de mentira, mais se expõe ao doce, mais desejo você vai ter pela substância viciante. E aí, Thelma, parabéns. É bom você relatar isso, tá? Porque muita desinformação é propagada por aí. Picolinato de Krohn, suplementar isso, aquilo. Não, trabalha a causa do problema. Para muitas pessoas vai ser preciso tirar. Porque acaba com esse conceito de dieta flexível. É sedutor demais. É sedutor demais. É maravilhoso. Quem não queria estar comendo tudo e não engordar, nem adoecer, nem ter transtorno de ansiedade e compulsão? Eu queria. Mas, bem, não é assim que funciona. Né? Então é autoconhecimento. Tá bom? E parabéns. Alcione, já consegui parar de tomar os remédios de pressão? Parabéns. Só preciso me libertar do remédio para dormir. Parabéns, Alcione. Questão de tempo. Terezinha, bom dia. Lore, verdade, com a carnívora tem uma energia para o dia a dia, a mesma de quando eu tomava energético, sem bruxaria e sem cafeína. Bora lá, trazer os artigos aqui. Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de mostrar aqui a verdade para vocês, tá? Trazer os estudos, porque o que a gente vê na mídia é justamente o contrário. Na política, criar o dia sem carne, segundo. Cara, isso é bizarro. Só favorece quem lucra com isso. Tá? Só favorece quem lucra. Não é apologia à dieta carnívora, pelo contrário, tá? N não precisa ser carnívora. Eu faço questão de bater na tecla. Mas a espécie humana evoluiu priorizando carne. Nenhum povo caçador-coletor prosperou sem comer carne. Nenhum. Basta fazer uma breve pesquisa evolutiva. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Nenhum povo caçador-coletor prosperou sem carne. Todos os povos caçadores-coletores priorizavam carne. Aqueles que comiam, aquela minoria de povos que comia mais calorias de vegetais, não era por escolha, era por conta do ecossistema, que a oferta de caça era escassa ou difícil. Pela sobrevivência, comia vegetais, entende? Ou mais calorias vegetais. Nenhum povo caçador-coletor prosperou sem vegetal ou sem carne. Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, nossa genética, ela é moldada nessa perspectiva evolutiva. Nossos ancestrais não eram carnívoros, entenda. Porque por mais que alguns povos tivessem oferta abundante de carne, quando tinha oportunidade, comia vegetal também. Come vegetal também. Olha só, ontem eu estava procurando aqui um Instagram do povo caçador-coletor da atualidade. Tá aqui, ó. Adza. Vou deixar aqui a recomendação. Para você que quer a título de curiosidade saber como funciona, tá aqui, ó. Como é o dia a dia de um povo caçador. Cadê? Caçador-coletor da atualidade. Eita, aqui o foco aqui não tá pegando. Eu acho que o alto foco não tá. Opa, pegou e saiu. Deixa eu ver, não desisto não. Aqui, ó. Adza. Tá? E aqui, ó. O dia a dia, não sei quem é, mas alguém com acesso à internet vai mostrando o dia a dia deles. Eles têm uma alimentação rica em carne, e mais especificamente de macaco, de raposa. As crianças comem naturalmente, assando ali na um churrasco, né, uma brasinha, não, bem rústico, e você não vai ver obesidade, sobrepeso e por aí vai, tá? Nenhuma doença inflamatória, doença tumoral. Então veja, é um povo caçador-coletor da atualidade, tá bom? Isso você não vai ver na TV, tá? Não vai ver. Então é importante a gente divulgar, a gente se apoiar, criar essa rede, essa comunidade, tá? É importante. Bora lá. Um estudo que saiu fresquinho do forno tem menos de um mês. Deixa eu trazer aqui para você. Antes de mostrar o estudo, só quero sintetizar. Eu deixei claro aqui o que é que piora transtorno de ansiedade: comer de tudo um pouco e não ter bons hábitos, como gestão emocional, trabalhar níveis de estresse, sedentarismo, por exemplo, porque isso influencia a saúde metabólica. A alimentação tem o um maior peso, 80-90% do peso. Os outros 20-10% é o estilo de vida. Ingestão emocional, dormir bem, controlar níveis de estresse, atividade física, tá? Mas a alimentação é fundamental porque influencia na produção de hormônios, num estado metabólico que vai aumentar pensamentos e desejos compulsivos, aumentar a inflamação, piorar a glicemia e inflamar mais e por aí vai. A alimentação é fundamental. E cada vez mais você vai ver na mídia abordagens que te encorajem a comer menos carne e mais industrializado. E aí vai adoecendo mais. E fazem um terror, né? Manipulam informações. Ontem eu mostrei o topo da evidência científica. Eu reforço. Os estudos que eu mostrei ontem aqui não tem nada na literatura científica que seja superior. Cara, não chega. Enfim, não tem nada. Eu mostrei cinco revisões sistemáticas e meta-análises aqui. Cinco. Tá? Tá aqui. Não vou repetir porque, enfim, já está disponível aqui. Bora lá, deixa eu trazer aqui para você. Cadê? Aqui. E aqui, olha só. Foi publicado, ó, 24 de março. Saiu do forno. Fresquinho, fresquinho, fresquinho. E olha só, deixa eu só traduzir para você ver aqui também. carne processada geneticamente prevista como. Desculpa, carne processada geneticamente prevista. Previamente, né, geneticamente modificada, consumo de carne vermelha e risco de transtornos mentais. Uma análise multivariável de randomização mendeliana. Olha só, em resumo, ele analisou o consumo da carne vermelha processada em transtornos de humor, transtornos de ansiedade e transtornos depressivo maior. A conclusão do estudo, ele mostra que o consumo de carne está diretamente ligada à melhora desses transtornos. Não está relacionada à causa de transtorno de ansiedade, compulsão ou depressivo maior. Tá? Um estudo fresquinho que saiu do forno aqui agora. Tem menos de um mês. 18 de março, agora é de 24. E ainda é uma carne geneticamente prevista. Tá? Tá aqui o estudo para você ir lá na referência. Então, a gente vem vendo cada vez mais como a gente se afasta de uma alimentação natural, ou seja, menos carne, menos proteína animal, e vem piorando a saúde. E você vê a mídia encorajando você a ter um estilo alimentar que favorece a doença, porque pessoas saudáveis não geram lucro. Bora lá. Olha só o que eu quero te mostrar aqui também. Existem numerosas evidências na revisão sistemática da literatura, tá, sobre o consumo de bebidas adoçadas artificialmente e obesidade em crianças e adolescentes, mostrando uma forte relação de bebidas adoçadas, refrigerante, achocolatado, suco de caixinha. Deixa eu traduzir aqui também para você. Bebidas açucaradas e obesidade em crianças e adolescentes, uma revisão de revisões sistemáticas. Olha só, é o topo da evidência científica. Então, sabe uma dieta flexível? Ela permite você beber justamente o que adoece crianças e adolescentes e adultos também. Bora ver outro aqui. A dieta, por exemplo, o consumo de açúcar está diretamente ligado à esquizofrenia e prevalência da depressão. Sabe dieta flexível? É justamente. Ela permite que você consuma o que está diretamente ligado à esquizofrenia e depressão. Bora passando aqui. E eu tô pulando aqui porque é muito conteúdo, tá? E aí a referência fica para quem principalmente é profissional da saúde pode investigar. Porque não tem essa conversa de que uma dieta equilibrada, comer de tudo um pouco, é o mais sensato. Pode parecer sensato. Porque o termo equilíbrio parece sensato, mas do ponto de vista nutricional, não faz sentido. A espécie humana come a comida da natureza. Carnes, de forma predominante, ovos, proteína animal de forma predominante e depois vegetais. O que te encoraja a seguir é o oposto, cada vez mais diminuir o consumo do que nos salvou como espécie humana. Um outro artigo aqui mostrando como, olha só, o vício do açúcar está diretamente ligado à atividade neural, o vício em alimentos. Porque como já é sabido, você que me acompanha aqui já sabe, comer de tudo um pouco, comer açúcar, carboidratos processados, promovem a produção, o aumento de produção de hormônios associados a bem-estar e prazer. Aqui tem estudos mostrando sobre o vício alimentar e atividade neural. Você come um açúcar para se acalmar, você está se viciando. Ah, André, eu não sei o que fazer. Pede ajuda. Ora, pede ajuda, procura ajuda. André, eu sofro com muita ansiedade e eu como só para me acalmar, só um docinho, ora, você tá se viciando, você tá afundando. Imagina pai e mãe que fica dando uma suquinha para os filhos, para as crianças. Eu já ouvi, eu não julgo, tá? Ah, André, seu filho não toma nenhum refrigerante, só um pouquinho de açúcar? Não, cara, não. O mundo tá cada vez mais gordo e doente, as crianças estão crescendo diabéticas e hipertensas com gordura no fígado. E olha só, essa alimentação flexível está diretamente ligada nessa causa. Porque quando você olha o povo caçador-coletor, que eu te mostrei aqui, você vai ver um monte de criança lá. Não vai ver nenhuma com sobrepeso, nenhuma com obesidade, nem adulto. Porque não tem açuquinha, não tem refrigerante, não tem bolo, não tem sorvete. Os povos caçadores-coletores que começaram a engordar e adoecer foi porque o governo quis ajudar o povo e começar a dar os industrializados. E aí depois vai começar a vender remédio, né? Mais um estudo, evidências do vício no açúcar. Olha só, deixa eu traduzir aqui para você. Porque é importante você ver a evidência científica. Aqui é na literatura científica, entende? Não é, André falou, não, a literatura científica comprova o quê? Evidências para a dependência do açúcar, efeitos comportamentais e neuroquímicos da ingestão intermitente e excessiva do açúcar. Ou seja, consome açúcar regularmente, pronto, você está se viciando. O quanto é seguro, André? Não dá para a gente afirmar. O que a gente sabe é que o consumo do açúcar nunca fez parte da forma que faz, na quantidade que faz durante a nossa história evolutiva. Nossos ancestrais, os povos caçadores-coletores, comem açúcar? Comem. Mas o açúcar que está dentro da fruta, que está dentro do vegetal, dentro do legume, não o açúcar processado, não o açúcar adicionado. Entende? A fruta não é problema, o vegetal não é problema. Mas o açúcar adicionado, sim. Porque ele é carregado de calorias vazias. Não tem fibra, não tem nutrientes. Só eleva a glicose, é pobre em qualidade e tem um impacto metabólico hormonal que vicia, que causa dependência. E quando você não tem uma boa estrutura para trabalhar autoconhecimento e gestão emocional, você começa a se afundar. Sabe, do ponto de vista emocional. E tá aqui a evidência. Você não vai ver isso na TV. Porque afinal de contas, quando você liga a TV aberta, você vai ver propagandas de fast food, que é rica em açúcar, de refrigerante, que é rica em açúcar, de sorvete, que é rica em açúcar, de biscoitinho recheado, que é rica em açúcar. Entende? Bora lá. E olha só, esse aqui também. Eu acho que eu mostrei esse aqui em uma outra live. Após a compulsão diária em uma solução de sacarose, ou seja, açúcar, a privação alimentar induz a ansiedade. Ou seja, sabe quando eu falo para você aqui? Você está muito ansiosa, come um açúcar, calma. Depois, olha só, a privação induz ansiedade. Depois a ansiedade volta pior, pior, pior. Você toma um sorvetinho para se acalmar, um refrigerante para se acalmar, mas depois volta pior. Você se vicia e piora a ansiedade. Você não vai ver isso na TV. Você não vai ver na revista, não vai ouvir no rádio, porque afinal de contas a indústria alimentícia tem um poder aquisitivo muito forte, investe muito alto na mídia, no veículo que precisa vender, e aí você entra, vai se afundando e precisa gastar mais ainda com remédio para poder, enfim, ter uma esperança e não funciona. Eu sei como é difícil, tá? Eu tinha isso. Na verdade, a questão do doce entrou em controle, sabe? Mas, cara, eu sei que se eu comer um brigadeiro, tudo desanda. Tudo desanda. Eu tenho isso também. Mas, cara, faz muito tempo que eu não como nada doce. Tá em absoluto controle. Vocês que acompanham aqui esse trabalho há mais tempo, você vê aqui depoimentos de alunos, de assinantes e de não alunos. Melhorou a alimentação, a vontade do doce diminuiu. Porque quando você se expõe ao doce, se expõe ao açúcar, você deseja mais. Principalmente quando você não tem uma boa gestão emocional. O padrão de pensamento, as pessoas adequadas, o que você escolhe direcionar como foco, para onde você olha, é o que você atrai. Por exemplo, eu falei aqui há alguns meses, eu levei meus dois filhos para o aniversário. O aniversário foi numa casa de festa onde tinha um primeiro andar. Embaixo era muito brinquedo. E em cima, onde estava a mesa com os açúcares e carboidratos. Cara, eu cheguei lá, cumprimentei as pessoas e desci para ficar com os meus filhos. Eu só subi de novo para ficar com os adultos conversando na hora do parabéns. Porque se eu ficasse lá em cima, eu ia estar vendo pessoas bebendo refrigerante, suco, comendo só, enfim, os carboidratos processados, ultraprocessados. Cara, poderia dar vontade de comer. E aí eu ia precisar negociar comigo. Encontrar argumentos para não comer e, cara, é muito mais fácil ficar embaixo, me divertindo com os filhos. Eu saí de cima porque se eu escolhesse ficar lá, era uma escolha minha ficar olhando ali para a comida, entende? Eu não tenho problema com isso. Mas eu ia começar a negociar comigo, procurar com, cara, para quê? Se eu posso me divertir embaixo. Então tudo que você escolhe olhar vai se tornar um padrão de pensamento. Ah, André, eu não gosto de bolo, mas então fica longe. André, o que é que eu faço para não comer pão? Não tenha perto. Mas o meu marido tá com. Então sai de perto. Pronto. Entende? Tá sempre tudo no nosso controle. Sempre. Sempre tá no nosso controle. É difícil. Eu sei que é difícil, mas é muito mais difícil sofrer com ansiedade. É muito mais difícil você lidar com arrependimento, frustração e gastar dinheiro com remédio, depois ter que lidar com a inflamação, com sobrepeso, olhar o número na balança, a roupa apertada. Eu sei. É muito mais difícil isso do que se esforçar para controlar e reverter 100% tudo isso. É o mesmo grau de energia que a gente aplica, ou para se salvar, ou para lidar com o problema. Por isso, no protagonista, dou as mentorias. E eu falo para os alunos: olha só, tá tudo lá, tá tudo aqui. Eu faço tudo, só não posso fazer uma coisa, que é a sua parte. Eu não posso te obrigar a entrar na mentoria. Eu não posso te obrigar a aplicar. Porque, enfim, eu faço a minha parte, o skin the game, sim. Eu só não posso fazer a parte de cada um, entende? E isso exige esforço. Primeiro a gente paga com a moeda do empenho, da dedicação, depois a gente colhe os resultados. E olha só, bora seguir aqui. O artigo que eu te mostrei. E a gente traz aqui, ó. Quando você melhora a alimentação, e eu faço questão aqui de trazer, por exemplo, a dieta cetogênica, que é uma revisão na literatura. Uma revisão e meta-análise. Uma revisão sistemática e meta-análise. Que comprova que a dieta cetogênica realmente aumenta o apetite. Ou seja, quem melhora a alimentação não precisa ser cetogênica, tá? Eu trouxe a cetogênica porque eu decidi ir para o outro extremo. A cetogênica aumenta o apetite. Ora, se comer açúcar piora pensamentos e desejos compulsivos, uma das melhores formas de você começar a trabalhar, a combater esse cenário, é aumentar a saciedade. Porque se você segue uma dieta flexível, você tem mais fome e desejo compulsivo. Se você melhora a alimentação, não precisa ser cetogênica, mas esse é um altíssimo nível de evidência. Você melhora a alimentação, aumenta a saciedade. Fica muito mais fácil lidar com vontades e desejos compulsivos. Se você não tem fome, é muito mais simples. É muito mais simples. Um outro estudo aqui. Olha só, a dieta cetogênica, os corpos cetônicos promovem um fator neuroprotetor. Neuroprotetor. Potencializam a saúde do cérebro, saúde cognitiva. Eu posso fazer uma carnívora, por exemplo, entrando em cetose? Posso. Não precisa, tá? Mas a cetose é poderosa para o humor, para a saúde neurológica, cognitiva. E um outro estudo, olha só, a cetose e o apetite. E os hormônios do apetite. Depois do emagrecimento. Por isso é tão simples o emagrecimento. Meus alunos, vocês veem aqui, né, os depoimentos dos alunos e assinantes. Emagrece simples sem comer pouco. É preciso um empenho, muitas vezes, para lidar, amadurecer a relação com a comida. Mas é simples o emagrecimento e é simples manter. Eu falo simples do ponto de vista prático. Porque você não precisa comer pouco nem passar fome. A relação com a comida, com pensamentos e emoções, é que exige maior empenho. Por isso que lá no Protagonista tem os métodos, os protocolos e as mentorias para ajudar nisso. Mas emagrecer e manter é muito mais simples do que te vendem por aí. Vão dizer que você precisa fechar a boca, comer pouco e se exercitar muito. Cara, isso é desonestidade afirmar isso. Eu já trouxe os estudos aqui mostrando pessoas que emagreceram mais mesmo comendo mais calorias. Pessoas que emagreceram mais mesmo sem atividade física, comparado com aqueles que se exercitaram de 3 a 5 vezes na semana. A diferença é que quem emagrece mais melhora a alimentação. Ou seja, acaba com a conversa fiada da dieta flexível. Uma das melhores formas da gente recuperar a saúde, a saciedade, emagrecer, induzir ao déficit calórico, melhorar a saúde cognitiva, a saúde mental, é aumentando o consumo de proteína. Entendeu? Eu falo aumentando porque o que se recomenda hoje é bizarro de pouco. Quando você olha povos caçadores-coletores, vocês vão ver que, além deles terem uma boa saúde emocional, comportamental, saúde metabólica, eles comem mais proteína animal. Do ponto de vista evolutivo, isso não se discute. E aí, quando a gente fala em dieta carnívora, o que é que a gente fala? Faz. No ponto de vista prático, a gente exclui tudo que é bruxaria, tudo que piora ansiedade e compulsão. A gente exclui vegetais. Vegetais são bons, não são ruins, tá? Mas a gente exclui tudo que pode desenvolver transtornos, gatilhos compulsivos, diminuir, cara, aumentar a inflamação. A gente exclui tudo. Na primeira aula aqui, na primeira live do desafio, Eu mostrei, provei para você que uma dieta carnívora bem elaborada não oferece risco de deficiência de nutrientes. Não oferece. Eu provei aqui na revisão. Ok? Mostrei outros artigos também. O de ontem mostrei como ela é segura, saudável e quem come mais carne vive mais. Ah, e foi quem come mais carne vive mais no primeiro dia. Agora, a Calma Mente não é só a carnívora, tá? Mas é melhorar hábitos e ficar longe do que vicia, do que piora. De novo, dieta flexível, dieta equilibrada, comer de tudo um pouco, vem se provando não ser tão segura quanto querem que você acredite. Se você sofre com ansiedade e compulsão, olha só, de novo, tá? Eu não sei quem você é, onde você mora, você que está assistindo aqui, está ouvindo, mas se você come por emoção, eu tenho certeza, eu aposto 5 centavos que quando você está com as emoções intensas e você quer se acalmar e come, você vai comer ou açúcar ou carboidrato refinado. Você não vai escolher um bife, um ovo cozido ou um brócolis, né? Por quê? Porque essa comida processada, ela vicia, ela acalma e vicia. É preciso entender isso. Você é um ser racional. O que nos diferencia de um ser não racional é ter esse nível de consciência. E eu trouxe a literatura científica e trago o ponto de vista evolutivo. Agora você sabe. Que ação você toma só depende de você. Exige empenho, mudar hábitos exige. Mas exige empenho, esforço também, conviver com os maus hábitos. Qual esforço a gente vai aplicar? É uma escolha. Tá? É tão difícil lidar com frustração e arrependimento e cultivar maus hábitos do que se esforçar para melhorar hábito e solucionar tudo. Por isso, lá no Protagonista das Mentorias, o acompanhamento, a gente tem a comunidade, a gente se reúne toda semana para quem quer esse apoio. Para quem quer conhecer os protocolos. Mas entenda, para mim é mais importante você entender isso. Por isso que eu faço questão de estampar os artigos aqui. Porque você não vai ver na TV. Não vai ver. Porque muita gente poderosa lucra com isso, né? Quanto mais pessoas precisando de remédio, mais a indústria lucra. Quanto mais pessoas comendo comida de mentira e açúcar sendo viciadas, mais a indústria alimentícia lucra. Ok? E uma carnívora. Hoje a gente fez bem, tá fazendo, né, de uma maneira bem mais delicada do ponto de vista de uma alimentação limpa. A gente está excluindo tudo aquilo que pode provocar vício e compulsão, aumentar a inflamação. Tá? Ok, rapaziada, deixa eu ver aqui. Ah, já passou muito aqui, né? Deu nosso tempo. Deixa eu responder as perguntas, tá? E é importante, por isso que eu falo. Compartilha. Compartilha, tá? Regina, assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Regina. Terezinha, a cada dia que passa eu tenho uma clareza de que comer de tudo um pouco é uma boa só para a indústria. É. Tá, cara. Eu trouxe evidência científica, trago o raciocínio evolutivo, mas você reflete sobre seu dia a dia, né? Se você não consegue deixar o vício do doce, do carboidrato, como está a sua saúde? Você gasta dinheiro com remédio porque não é normal adoecer. Não é normal, tá? Pode acontecer, claro que pode, mas não é normal. Então, se você gasta dinheiro com remédio, sofre com alguns transtornos, vício de alimentação, pensa, né, sobre isso. Marcos de Araújo. Bom dia, mestre André. 10 minutos sem áudio, perdi quase uma enciclopédia de conhecimento. Não, mas a gente recomeçou. Pergunta: assisti uma nutricionista que disse que o caldo de ossos tem oxalato. Isso procede? Eu acho que eu respondi isso ontem, tá? Não, não procede. Simone: bom dia, André. Estou firme na carnívora, mas com um pouco de desconforto no intestino. É normal? Na verdade, olha só. Isso é uma boa pergunta, tá, Simone? O que é que piora a saúde intestinal? Comer de tudo um pouco. Inclusive, os alimentos aqui ricos em oxalato pioram a saúde intestinal. A aveia, por exemplo, também ajuda a piorar. Então, quando a gente melhora a alimentação, a gente está recuperando a saúde do intestino. Uma carnívora bem elaborada ajuda isso. No começo, pela readaptação, pela recuperação da saúde intestinal, podemos ter, por exemplo, diarreia. Pode ocorrer isso. Pela readaptação, tá? Pode acontecer. Acontece muito pouco, mas pode acontecer. Leopoldino, castanhas prejudicam a dieta carnívora? A dieta carnívora não entra nenhum vegetal, tá? O que entra de vegetal é condimento, tempero natural, orégano, cúrcuma, açafrão, apenas algo que não tem impacto glicêmico, tá? Carnívora é só carne e ovos, sal e temperos naturais. Água com gás, chá e café sem adoçar. Se vai consumir castanhas de uma carnívora ou não, primeiro, já deixa de ser carnívora, né? Porque se inclui vegetal, já não é mais carnívora. E consumir castanhas ou não vai depender dos objetivos, tá? Por isso que na primeira live aqui a gente falou muito sobre definição de objetivo. É preciso ter clareza do que você busca. Tá bom? Curitibano carnívoro. Olha o Marcos aí. Bom dia. Diés, você sempre fala muito dos povos coletores. Se formos olhar na Bíblia, os primeiros homens viviam 900 e poucos, acho que é 90 e poucos anos. Depois os outros, um e porrada de anos. A alimentação deles não tinha bruxaria. Ficou meio confuso aqui, Diés. E sim, os povos caçadores-coletores vivem 70, 80, igual a nossa perspectiva de vida hoje, né? Os povos da atualidade, porque têm acesso à medicina e saneamento. Tá? Eu expliquei isso, acho que na primeira ou na segunda live aqui dessa semana, tá? Os povos caçadores-coletores do Paleolítico, por exemplo, DS, olha só, o que passam de mentira é dizer que o homem do Paleolítico vivia 30 anos. A média de vida era 30 anos, não expectativa de vida. Porque na literatura científica é relatado que os povos caçadores-coletores chegavam, sim, a 60, 70 anos. Olha só, sem vacina, sem antibióticos, sem saneamento, sem medicina. Isso é poderoso. Só que a média de vida do povo caçador-coletor, lá do Paleolítico, não é de agora, tá? O de agora vive 80, 90, 100 anos ou mais, porque tem acesso à medicina, tá? Mesmo não comendo nada industrializado, mesmo comendo mais proteína animal, tá? Inclusive, deixei aqui a recomendação para acompanhar um povo caçador-coletor. O que falam do povo do Paleolítico de viver 30 anos é porque a mortalidade infantil era muito alta. Crianças com até 5 anos morriam muito. Porque, ora, não tinha vacina, não tinha saneamento, não tinha remédio, não tinha antibiótico. Pegava uma infecção, morria de diarreia. Hoje é comum, a gente lida fácil aqui, né? Entre aspas, fácil. Morria de gripe. Não tinha vacina, não tinha antibiótico. Então, quando você pega um povo caçador-coletor, sabe, que alguns viviam 60, 70 anos ou mais, mas que tinha muita mortalidade infantil, quando você tira uma média, a média vai ficar ali 30 anos. Porque crianças com até 5 anos morriam muito. Muito. Tá? E aí é desonesto alguém falar que o homem do Paleolítico vivia 30 anos. Isso é mentira. A média podia ser, mas quando se passava da adolescência, chegava à idade adulta, facilmente chegava a 60, 70 anos. E ora, povo caçador-coletor tá caçando, tá fugindo de predador, tá lidando com alimentos, com animais venenosos, por exemplo. Não tinha medicina, não tinha saneamento, não tinha antibiótico. Tá? É preciso entender isso. E eu sei que é confuso, né? Porque você vai ver muita desonestidade sendo divulgada aí para desencorajar pessoas a comer comida de verdade. Como se comer biscoito recheado, pão e lasanha e salgadinho fosse aumentar a expectativa de vida das pessoas. Cara, não faz sentido, né? A gente vem vendo um mundo cada vez mais gordo e doente, fugindo de uma alimentação natural. Tá? E de novo, os povos caçadores-coletores da atualidade não têm diabetes, hipertensão, câncer, Alzheimer, Parkinson, infarto, AVC, estetose hepática, ovários policísticos, não tem doenças tumorais, vivendo 70, 80, 90 anos. A diferença é que os povos da atualidade têm acesso à medicina, à vacina, a antibiótico e a saneamento, tá bom? Isso, e se formos olhar pela Bíblia também, não precisamos comer o tempo todo. Jesus passou 40 dias e 40 noites de jejum. E temos que melhorar a nossa relação com a comida. Perfeito, tá? A mídia, o ambiente. Por isso que eu tô fazendo esse trabalho aqui. Sei como é importante, tá? Para despertar um mínimo de consciência. E olha só, não deixa a peteca cair. O ambiente é poderoso. A gente sempre escolhe que tipo de conteúdo consumir, quem acompanhar. Porque você vai ver muita gente falando bem do açúcar. Pasme, né? Só que no final das contas alguém vai ter interesse. Alcione, ontem fez 8 meses que não como nada de doce. Parabéns, Alcione. Parabéns. Há povos pelo mundo que começaram a adoecer e engordar porque há contato com comidas industrializadas que estão levando para eles. Uma pena. Isso, os inuites, inclusive, né, que são povos dos árticos, né, o governo canadense decidiu ser muito bondoso e generoso e começou a levar cereal matinal, comida industrializada. E aí os inuites começaram a engordar e a morrer das doenças que são comuns hoje. Nossa, né? Rosilene, bom dia. Nilson, e para ganho de massa muscular, o que é que tem, Nilson? Para massa muscular, ganho de massa muscular, é preciso malhar, comer calorias e proteínas. As calorias podem vir da gordura. Ou seja, não precisa de carboidrato para massa muscular, tá, Nilson? Inclusive, eu já mostrei um artigo, posso mostrar amanhã, tá? Uma revisão com atletas de fisiculturismo e bodybuilder. E na revisão constata, inclusive tem fisiculturistas que seguem uma dieta cetogênica, por exemplo, onde praticamente não tem carboidrato. Andreia, pode tomar whey? Depende do objetivo. Se precisar. Porque o whey, o suplemento, só faz sentido se você não consegue através da comida. Suplemento nenhum faz sentido, tá? Principalmente o whey. Tomar o whey se você consegue comer proteína através da comida. Carne e ovo, entende? Ah, André, eu não consigo porque, enfim, minha rotina é muito corrida, porque eu passo o dia fora. Tá, então pode ter um monte de motivo aí. Então o whey vai ajudar. Só cuidado, tá? Tem um whey que tem mais açúcar, quase 3 vezes mais açúcar do que proteína. Leopoldino! Ok, obrigado. Andréia, pode tomar whey de novo, Andréia? Já respondi. Bora lá. Deixa eu trazer aqui as perguntas pra gente aproveitar nosso tempo. Deixa eu aqui trazer as perguntas aqui do Instagram. Bora lá. Aqui. E aqui. A Laciane perguntou: é verdade que absorvemos apenas 24 gramas de proteína? Não, não é verdade. Inclusive, eu acho que foi nesse ano, no ano passado, um artigo foi publicado sobre isso, né? Acabando com esse mito. E no artigo, se eu não me engano, foi visto que até 100 gramas era absorvido, tá? Então é muito mais relacionado à necessidade do que à quantidade específica geral. Por exemplo, para quem se exercita muito, rompe muita fibra muscular, a necessidade de repor a proteína é maior. E sim, é possível absorver toda a proteína em uma única refeição, tá? Posso comer vísceras 2 ou 3 vezes por semana na carnívora? Excesso de fígado faz mal? Elias, boa pergunta. Olha só, se a gente for olhar do ponto de vista evolutivo, eu trouxe, eu mostrei aqui, né? O povo caçador-coletor da atualidade. Ora, se eles tinham uma alimentação predominantemente de caça, animais, você acha que eles controlam o consumo de órgãos ou come tudo quando pode? Sim, não tem evidência de que, por exemplo, comer mais fígado, menos fígado, ou comer mais fígado oferecer algum risco. Existe a hipótese da hipervitaminose A, mas não tem nada que comprove isso. Tá? Do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais, enfim, a gente não precisa estudar muito para entender, tá? Se viviam de caça e coleta, se os povos de hoje vivem de caça e coleta, cara, quando caça um animal, comem tudo. Se consegue caçar amanhã de novo, come de novo. Se consegue caçar no terceiro dia, come de novo. Entendi. Eu acho que isso foi comum durante a história evolutiva, assim como longos períodos de jejum, né? Laís, dica para vencer um ambiente de trabalho, comelão durante jejum e carnívora. São 3 SNCS dia. Eu não entendi o que é SNCS. Se você souber, me coloca aí, tá? Mas dica para vencer um ambiente de trabalho, comelão. Olha só. Como é que eu posso falar? A forma que você alimenta os pensamentos dominantes vão influenciar nos resultados que você tem. Se você valoriza muito o que os outros falam, lascou. Metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais. Eu fiz uma live com a Ana Vilela no outro desafio de 7 dias na carnívora. No sétimo dia eu fiz uma live com a Ana Vilela. Ana Vilela, ela segue uma dieta carnívora há mais de 5 anos. Ela é celíaca e tem intolerância à lactose. Ela sabe que se ela comer, por exemplo, algo que não deve, ela pode passar mal, ela pode ser hospitalizada. A diferença dela para você que está escolhendo comer carnívora e fazer jejum intermitente é porque para você é uma escolha, para ela não. Quando você entende que, por mais que seja uma escolha, não comer açúcar nem trigo, mas que isso é um desejo seu, fica fácil lidar, entendeu? Sabe, pessoas que sofreram um infarto e o médico falou: ou você melhora o estilo de vida ou você morre, e a pessoa não tem escolha. Você pode fazer a mesma coisa, basta desejar. Basta cuidar da sua saúde ser prioridade. Basta você cuidar do pensamento predominante ser positivo. Olhar as virtudes, o lado bom das situações. Entende? Não é virar inimigo dos outros. Pelo contrário. Cara, para quantas festas de criança eu fui em jejum? Jejum de dias. E não comi nada. Só trazendo essas estratégias. Entende? Ah, Laísa tá aqui, ó. São três snacks, né? Lanches por dia. Entende, Laísa? Quando se torna prioridade, entenda que é 100%, está 100% no seu controle. 100%. Quando eu estava na obesidade, eu já contei muito essa história aqui, eu decidi sair da obesidade por vergonha, por insegurança, por medo do meu futuro, tinha acabado de me tornar pai. E em janeiro de 2013 eu falei para minha esposa: Cíntia, é hoje. E ela falou: hoje o quê? É hoje que eu vou mudar. E a partir daquele momento, eu mudei minha alimentação, porque para mim era importante, para mim é importante e está 100% no meu controle. Nunca, isso foi em 2013, há mais de 11 anos. Nunca, nenhuma única vez, eu pedi para minha esposa mudar a alimentação dela. Porque eu não dependo que ela melhore a alimentação para eu melhorar, entende? Está no meu controle. Ela já quis sair para rodízio de pizza, para hamburgueria. Cara, eu fui com ela. Peguei um hambúrguer, tirei um pão, comi o recheio. Porque sempre está no, na nossa escolha. Sempre está no meu controle, sempre está no seu controle. Se ninguém te obriga a botar um alimento na boca, mastigar e engolir, está no seu controle. Então, cultivar o pensamento adequado, direcionar o foco para o resultado que você quer e ter a consciência que está 100% no seu controle, isso te dá mais força. Entende? Dá mais força. Saí já com muita gente para lugares, rodízio de pizza. Já fui para vários aniversários em rodízio de pizza. Alguns eu comi alguma coisa, o recheio da pizza, descartando a massa, e outros eu não comi nada. Porque sempre a gente tem boas escolhas. Quando você eleva a sua consciência exatamente para isso que eu estou te falando, está no teu controle. Pronto. Eu não posso permitir que o outro influencie no que eu vou comer, porque vai influenciar nos resultados que eu quero. Ora, metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais. Entende? É fácil, André. Olha só. Quando alguém pergunta, é fácil? Não, André, é difícil. Olha só. É comparado a quê? Porque é muito mais difícil você furar a alimentação por uma escolha sua, não é influência do outro, é uma escolha sua, e depois lidar com frustração e arrependimento. Entende? Teve um rapaz aqui no ano passado que colocou numa caixinha de perguntas: André, eu faço low carb há muito tempo, a minha esposa me fez comer. Cara, não coloca a culpa na sua esposa. Se ela não te amarrou, colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a comer, foi escolha sua. Entende? Então, ter o pensamento adequado, tendo clareza que chegar no resultado que eu quero só depende de mim, pegar o alimento, botar na boca e comer, dormir bem, me exercitar, controlar níveis de estresse, é tudo mais fácil. Entende? Tenha consciência que está 100% no nosso controle. 100%. Existem estratégias para isso? Existem. Ontem a gente na mentoria com Cristiane Rio, ela não sei se está aqui ainda, existem tarefas para blindar a mentalidade e o pensamento. E lá no Protagonista a gente trabalha isso. Eu passei inclusive uma tarefa para ela. Eu não sei se a Cristiane está aí. E aí fica mais fácil, né? Estar em comunidade, se aproximar das pessoas adequadas, cultivar pensamentos adequados, pensamentos dominantes, ter uma boa gestão emocional, ter recursos para, cara, deu vontade de comer. Lanches, por exemplo, a Laís está colocando aqui: três lanches, três snacks. Você pode ter lanche proteico, por exemplo. Não precisa lanchar, mas se quiser, você pode ter opções proteicas. Entende? Sempre a gente tem boas opções. Sempre, tá? Marilei, bom dia. Deixa eu trazer aqui. Há algum problema em idoso, 70 anos, fazer jejum e carnívora? Câncer, hipertensão, pré-diabetes. Olha só. Cada cenário é um cenário. Em linhas gerais, o jejum intermitente, os protocolos adequados e com a carnívora, não precisa ser carnívora, tá? Mas com a carnívora vai te ajudar muito, tanto na hipertensão como no pré-diabetes. Vai te ajudar na remissão. Na questão do câncer, É preciso um protocolo metabólico mais específico, tá? Que nesse caso talvez não precise ser carnívora. E pode ser protocolos de jejuns para imitar os benefícios de jejum, um mimic fast diet. E aí é um protocolo mais específico, tá? Então não dá para fazer uma recomendação que funcione igual para todo mundo. Ah, Laís, muito obrigado. Olha, a Cristiane tá aí. André, estou no desafio, bato a meta proteica, mas as calorias ficam bem abaixo. Tem problema? Depende. Ah, Marilei chegou agora aí, né? Sua pergunta, né, Marilei? Depende, o que você quer dizer bem abaixo? Olha só, a gente está numa semana específica, né? Está numa semana específica. Então, o déficit calórico severo de forma crônica pode ser perigoso. Tá? Pode ser perigoso. Para emagrecer, a gente não precisa forçar o déficit calórico, tá, Marilei? Tão severo. Então, eu já mostrei aqui os artigos, lá no Protagonista a gente conversa sobre isso. Dá para emagrecer comendo mais calorias do que quem segue uma dieta flexível. Isso é poderoso. Só que o quanto você está dizendo que é esse déficit calórico, tá? Porque se você precisaria de 1.500 calorias, só um exemplo, tá? 1.500 calorias por dia para manter o peso, e numa carnívora você está com 400 calorias, aí uma semana assim é ruim. Bem ruim, tá? Vai sentir fraqueza, pode ter alguns problemas. Entende? E aí, por isso, você nem. Acho que não foi na mentoria ontem, né? Por isso é preciso muitas vezes a gente escolher proteína mais gorda para aumentar a caloria, entende? Mesmo querendo emagrecer. Gabriel, mel puro de abelha é comida de verdade? Quem não tem problema metabólico pode consumir? Isso é uma boa pergunta, tá? Do ponto de vista metabólico, o mel gera muita controvérsia. Existem ensaios clínicos randomizados mostrando que o mel tem um impacto positivo na insulina. Por mais que estimule a insulina, estimula muito menos que o açúcar. Ele pode ter um impacto positivo. Então, o que é que eu penso sobre mel? Eu tenho mel aqui em casa, tá? Faz meses que eu não consumo e o mel tem um prazo de validade, cara, de quase que infinito, tá? Se não tiver contato com substâncias externas, ele dura muito. O que é que eu penso sobre o mel? O mel natural, o mel da natureza, que vem com o favo, o mel puro. Se você não precisa emagrecer, por exemplo, nem tem transtorno de ansiedade, o consumo eventual eu não vejo problema. O mel é um dos alimentos mais calóricos que existem. Tá? Mais calóricos. Mas para quem tem questões comportamentais, emocionais, metabólicas ou precisa emagrecer, para quem principalmente tem esteatose hepática, cara, fica longe, muito longe. Muito longe. Mas se você está no peso ideal, tem boa saúde metabólica, tem boa relação com a alimentação, o consumo eventual do mel puro, por exemplo, eu não vejo problema. Aqui. Senti uma leve dorzinha de cabeça no começo da carnívora, é normal? Estou seguindo certinho. Pode acontecer da gripe low carb. Para quem é assinante membro aqui do YouTube, do Instagram, quando você assina aqui, você ganha, enfim, acesso a alguns cursos meus. Tem um curso da dieta carnívora lá, eu falo sobre isso, tá? E o que fazer. Pode acontecer. Bebe mais água e sal, tá, Pati? Que passa. Mazinho, boa noite, André. Gosto muito de café com leite. O que você acha para carnívora? Pode? Falei isso no primeiro dia da live aqui. Se não tem intolerância, não tem deficiência de nutrientes, cara, não tem problema eventualmente, tá? Porque o leite é rico em carboidratos, né? A lactose é um carboidrato que tem impacto na glicemia, entende? 100 ml de leite, se eu não me engano, tem aproximadamente 10 gramas de carboidrato. Tá? Então, é preciso entender o contexto. André, eu não tenho intolerância à lactose, não tenho nada inflamatório por conta da caseína, então, eventualmente, o leite eu não vejo problema na quantidade moderada, tá? Fernanda Japa, essas crises de capivara e voz que temos, o protagonista pode me ajudar? Olha só, quem é aluno aqui pode falar, tá? Crise de capivara raivosa, eu entendo que é esse transtorno, os transtornos de humor com a alimentação. Isso está muito relacionado ao autoconhecimento, o protagonista trabalha com profundidade, gestão emocional, o protagonista trabalha com profundidade e melhorias de hábitos, o protagonista trabalha com profundidade. Só que para aplicar tudo isso que a gente ensina, exige dedicação, empenho e esforço. E aí, enfim, a gente oferece todo o suporte, todas as ferramentas. Cabe a cada um aplicar. Muitos vão entender que, sim, vale a pena sair da zona de conforto para me salvar. Outros não estão dispostos a fazer o que é preciso fazer. Tá, Fernanda? Por isso que a gente dá as mentorias para orientar, trazer os protocolos. Tem muito protocolo que a gente traz que nem tá no protagonista, né? Inclusive o que eu falei com a Cristiane, que ela tá aqui, ó. Ontem não tá no protagonista. Um protocolo para trabalhar foco, mandar, enfim, moldar o subconsciente, tá? Do ponto de vista de crise de capivara, se for relacionado à questão emocional e alimentação, sim, tem todas as ferramentas. E a gente dá esse suporte. Tá? Agora, para ter resultado, é preciso aplicar. Tá bom, Fernanda? Ana, congelo coco e abacate. A perca nutricional? Não. Posso consumir em quanto tempo sem prejuízo? Olha só, confesso que eu não sei quanto tempo no congelado dura, tá? Ah, capivara raivosa, TPM. Olha aí, muito bom, Laís. Sobre TPM, teve um depoimento tá numa mentoria lá, da Renata, lá no protagonista, que a Renata teve outra mulher também, que falou depois de algumas semanas lá no protagonista, essas crises sumiram de TPM. Tá? E a crise de TPM, geralmente é vontade louca de doce, né, de chocolate, principalmente sorvete, é algo que é aprendido, que é desenvolvido. Então, o principal para controlar isso, para você que é mulher e contornou isso, pode, se quiser, sentir à vontade para confessar aqui, tá? Para relatar a experiência. Mas o que a gente vê é melhoras significativas, tá? Melhoras significativas. Tem uma mentoria que a Renata e alguma outra aluna lá que comentou isso, que essas crises de, ela disse que tava as vontades de sair comendo a parede, né, na TPM sumiram. Entrou absoluto controle, tá? Torak Júnior, para quem tem diabetes tipo 1, a carnívora é uma ótima opção. Qual o cálculo de quantidade para não perder peso? Olha só, bora lá. Diabetes tipo 1, a carnívora é uma ótima opção. Ótima opção é manter níveis de glicose estáveis. Carnívora, cetogênica, tá? São ótimas opções. Qual o cálculo de quantidade para não perder peso? Não é quantidade de. A quantidade para não perder peso é a quantidade de calorias. E para saber a quantidade de calorias, deixa eu só ter aqui. Para saber a quantidade de calorias é preciso preencher várias etapas, por exemplo, saber idade, altura, peso, sexo, nível de atividade física, se exercita ou não, o que em quanto tempo. Enfim, não dá para a gente estimar aqui. Por isso, para quem é aluno do protagonista, para quem é aluno assinante e membro do Instagram e do YouTube, para esses alunos e assinantes, eu ofereço um link, um aplicativo onde cada um preenche esses dados e vai saber o quanto de calorias vai ter uma meta por dia, seja emagrecimento, manutenção do peso ou hipertrofia. Mas é preciso preencher isso, entende? Idade, altura, sexo, nível de atividade física, né? Se exercita ou não, o que, quais esportes, quanto tempo de exercício por semana e o objetivo. Tá? Por isso, nutricionistas e nutrólogos pagam para uma empresa fornecer esse recurso. Para quem é aluno e assinante aqui, aluno do protagonista e assinante do Instagram e do YouTube, tem acesso a essa ferramenta já que eu ofereço, tá? Naruto Modosabi. Já cheguei no meu peso. Ainda quero low carb, mas quero músculos. Poderia usar palatinose? Uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? A low carb não é para emagrecer, mas ajuda a emagrecer fácil. E para hipertrofia não precisa de palatinose. Para ganhar músculo basta malhar, comer calorias e proteínas adequadas. A low carb é ótima para isso. Tá bom? Não precisa de suplemento. Kelly, usar aminoácidos é melhor que o whey? Acho melhor a digestão de aminoácidos do que o whey. No final das contas vai ser bem parecido. O que mais importa é o que cabe no seu bolso, no seu paladar e na sua rotina. Tá, Kelly? O melhor é carne e ovo, tá? O melhor de longe, não se compara. Ok? Deixa eu trazer aqui pra gente encerrar. Marilei, pelo Fat Secret, tenho que ingerir 1.900 calorias e com a meta proteica tenho alcançado no máximo 1.000. Até pouco menos, olha só, 900 calorias, um déficit de 900 calorias, pontualmente não tem problema. Cronicamente pode ter. Tá, Marilei? Presumo que o objetivo seja emagrecer, né? Então, para uma semana assim, eu não vejo problema. E aí é mais uma percepção sua, tá? Se não está tendo nenhum desconforto, que pode resultar em fraqueza, por exemplo. Se não tiver, não vejo problema. Porque, inclusive, existe protocolo de jejum, né? Que a gente passa 5, 7 dias, 10 dias, 21 dias em jejum. Então, não é um déficit calórico grande, é um déficit calórico total, entende? Então, para emagrecer, não precisa forçar tanto, é mais simples. Ontem na mentoria eu falei sobre isso, né? Muito mais importante do que a velocidade do emagrecimento é a direção. Não adianta estar querendo forçar muito o déficit calórico, porque no final das contas, se fizer errado, vai perder músculo. Então você vai estar correndo na direção errada. Depois vai precisar se esforçar para recuperar. Então bater meta proteica é fundamental, principalmente para uma boa manutenção muscular. Por isso que a gente reforça que a melhor fonte de proteína é carne e ovos. A importância de bater meta proteica, porque para emagrecer não precisa comer pouco nem contar calorias. Meta proteica. Mas, se tiver um déficit calórico severo e sem atividade física, isso pode ser perigoso durante muito tempo. Em momentos pontuais, 5, 7 dias, não vejo problema, tá? Ok, Marilei? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem, nem no Instagram. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente encerrou a terceira live do desafio de 7 dias da dieta carnívora. A gente vai seguir o desafio até domingo, tá? As lives vão até sexta, normal, mas a gente mantém o desafio. Eu vou manter, continuar mantendo as postagens lá no Telegram. Lá no Telegram eu tenho postado minhas refeições, tá? André, como eu faço para entrar no Telegram? Deixa eu te mostrar aqui. Muita gente chega aqui. Quase todo dia tem gente chegando lá no Telegram. É gratuito, tá? Não precisa gastar nenhum centavo. Você começa a fazer parte aqui da nossa comunidade. Deixa eu só mostrar aqui. Cadê? Aqui. Olha só, você vem aqui no meu Instagram. Aproveita aqui para seguir, tá? André Burgos. Toca aqui no link. Vai aparecer aqui vários botões. Esse primeiro link é do canal do Telegram. Você pode tocar aqui, por exemplo, deixa eu ver se vai agora. Continuar. Tá aqui, ó, no canal do Telegram, tá? E ó, aqui, apostando minhas refeições. Aqui você pode participar, por exemplo, ó, outras refeições aqui, da Ariane, por exemplo. Isso aqui foi meu jantar. Ontem foi o almoço. Os links das lives e por aí vai. Deixa eu ver aqui. E aqui, ó, no, opa, não. No link tem aqui, ó, emagrecimento, método protagonista 3.0 mentorias. Por enquanto, ainda tem vaga da mentoria, tá? Então, se você quiser saber como emagrecer, melhorar a questão emocional, comportamental, controlando ansiedade, compulsão, a capivara raivosa, a ganhar as mentorias, a gente se reúne toda terça-feira pelo Zoom por videochamada, não é palestra minha. Eu converso com cada um. Ontem a mentoria, enfim, quase 2 horas de mentoria, eu conversei com quem quis o atendimento, tá? Tem gente que vai para aprender, para se inspirar, para assistir, e tem muita gente que quer participar. Então aqui, ó, nesse segundo botão, tá? Emagrecimento, método protagonista 3.0 mentorias. E muito em breve a gente vai para 4.0, tá? Então, por enquanto, aqui ainda está no valor promocional, porque em breve a gente vai para o 4.0, protagonista, e vai para um valor mais justo, tá bom? Então, você pode clicar aqui, se informar mais e entrar nas mentorias, que hoje ainda tem vaga. Ok, rapaziada? Beijo no coração, muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta. Tchau, tchau.